Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, e ontem no calor da emoção de estar fazendo o primeiro episódio do dia, da NASA ter tido sucesso naquela missão lá nos cafundós do Judas, a 6 bilhões de quilômetros, eu acabei me empolgando, gastando tempo com vários delírios astronômicos e cósmicos. Desculpem o meu excesso, mas eu me empolgo mesmo, e acabei deixando de lado algumas coisas extremamente interessantes. Por exemplo, uma provocação bastante legal do Technology Review. Vocês sabem, Technology Review é uma fonte do MIT que eu cito com muita frequência. E eles fizeram não chega a ser um manifesto, mas um guia daquilo que deve ser mudado, do que deve mudar, daquilo que deve nos nortear, ou como a gente fala lá no trabalho, o norte verdadeiro, da tecnologia para 2019. E são 7 tendências, 7 resoluções de ano novo. Eu estava procurando aqui qual era o termo, uma resolução de ano novo. Aquelas de emagrecer, fazer ginástica e tal. Não, mas essa é com relação à tecnologia, levando em conta especialmente tudo o que aconteceu e deixou de acontecer também em 2019. Então, a primeira promessa que a tecnologia tem que fazer em 2019, segundo o MIT, é proteger melhor os dados das pessoas. E aqui tem um comentário meu baseado numa outra leitura que eu fiz ontem também, que diz, puxa, a gente tem tanta gente preocupada com a experiência excelente do usuário, mas quem, na verdade, está se preocupando com o uso que vai ser feito dos dados gerados? Então, a gente tem que começar a se preocupar de verdade em proteger os dados. O segundo deles é lutar de verdade, mais duro, contra o ódio e as fake news, contra o discurso de ódio e as fake news. As plataformas fracassaram, notoriamente, Facebook, Twitter, com consequências horríveis, muita gente morreu, muita gente foi perseguida e tal. A terceira, fazer mais para promover a diversidade no ambiente de trabalho. Quem trabalha com tecnologia sabe o quanto é um ambiente predominantemente masculino, e eu tenho dó das meninas que são minoria extrema, porque realmente é como se elas não existissem, elas acabam ouvindo o que querem e o que não querem, sobretudo o que não querem. Quarto, é pagar os impostos justos. Isso é sobretudo importante para as empresas norte-americanas, que são super criativas na hora de fazer contabilidade, e elas acabam não contribuindo com a sociedade porque colocaram uma filial, uma sede na Irlanda, em algum país desses que são um pouco mais lenientes, e acabam bypassando aí a contribuição que elas poderiam fazer para a sociedade. Quinto, parar de usar assessorias de imprensa para sacanear ou para denegrir, ou seja o que for, críticos. Isso acho que é um toque especialmente forte ao Uber e também um toque especialmente forte ao Facebook, que em 2018 enlamearam a concorrência. Sexto, conter instintos anticompetitivos. Esse foi um ano em que ficou mais clara ainda a tendência de criação de monopólios, e com algumas empresas, de novo, Uber, acho que é um caso bastante forte, a Facebook também, acho que tem outros casos por aí, de sabotagem da concorrência explícita, quase pornográfica, sacaneando os concorrentes da pior maneira. E com a sétima resolução, se lembrar constantemente das próprias resoluções. Mais um toque aqui para o Facebook, que prometeu um monte de coisa e nunca cumpriu. Eu achei bacana, acho que é uma bela maneira de começar o radinho. Eu deveria ter começado o ano assim ontem, mas eu estava um pouco mais empolgado com questões cósmicas. Vamos lá. Voltando para questões um pouco mais ligadas aqui ao digital, duas coisas são bastante perturbadoras aqui para mim. A primeira delas é um relatório, saiu, a Wired está comentando o relatório da Freedom House. Freedom House é uma ONG que monitora a liberdade online no mundo. E segundo a Freedom House, que ela é bastante assertiva, bastante militante, segundo ela, faz 8 anos que a liberdade na internet vem caindo. Segundo o estudo analisou 65 dos 87 países que estão conectados, alguma coisa assim, e chegou à conclusão que apenas 20% dos internautas, que é uma expressão meio velha, eu sei, mas dos internautas do mundo, têm acesso livre à internet. por acesso livre significa sem censura, sem nenhum tipo de moderação, com a privacidade protegida, com acesso a aparelhos e também a conexão. São vários critérios para definir aí o que quer dizer livre, né? Mas o que me assustou foi o número 20%. Né? E o que ele mostra, e isso é bastante preocupante, é que muitos países estão seguindo o exemplo da China. Eu vou falar mais sobre a China a respeito. Não só tentando censurar, mas na verdade participando de simpósios na China sobre como censurar, comprando equipamentos da China. Então o modelo chinês está se espalhando e de maneira não casual, né, de maneira bastante salta à vista, bastante notória. Então vários países, Turquia, Myanmar, vários países por aí no mundo estão se inspirando no modelo chinês, e aquele sonho original da gente ter uma internet global e livre está cada vez mais distante. O que a gente pode fazer a respeito? O artigo dá algumas pistas, tal, mas não é, sei lá, não sei, vale a pena ler. Para complementar isso, hoje de manhã o New York Times publicou um artigo dizendo que na China a censura foi terceirizada, foi privatizada, por assim dizer. Hoje há empresas muito lucrativas, fazendo, prestando serviço de censura de conteúdo. Ele cita como empresa que passou de 200 funcionários em 2016 para 4 mil em 2018, porque ela contrata a garotada recém-formada para censurar conteúdo. E aí, é engraçado, porque eu não tinha ideia disso, a censura na China é tão forte que esses caras chegam para... Eles têm que ser treinados sobre aquilo que aconteceu de verdade, porque eles não sabem que aconteceu aquele massacre na Paz Celestial, eles não sabem de várias rebeliões e de vários rebeldes, não sabem nada. Eles não conhecem a própria história. Então, eles têm que aprender a história para poder censurar a história. É uma coisa insana. Então, eles censuram não só, sei lá, pornografia, crítica política, sátira a personagens do governo. E isso é muito difícil porque as pessoas são cada vez mais criativas. Elas usam metáforas, elas fazem analogias com personagens da história chinesa. Então, vale a pena dar uma lida, porque censura não é só agora uma coisa governamental, né? O governo, obviamente, favorece, banca, mas virou um negócio. E isso é realmente a coisa mais alegre do planeta Terra. Tem até um outro artigo aqui da Technology Review em que eles entrevistam um chinês que hoje está radicado nos Estados Unidos, e eles perguntam para esse chinês: e aí, nessa guerra entre China e Estados Unidos, quem perde? E ele coloca que ambos perdem, né? Os Estados Unidos perdem ao bloquear o acesso dos chineses, né, de uma maneira grosseira, sem refinamento, porque estão bloqueando, às vezes, muita gente boa, mas ao mesmo... Bom, o artigo ali é ponderado, mas vale a pena ouvir para também não cair num discurso trumpista, né? O que mais que a gente tem aqui de interessante? Eu marquei várias coisas que eu deixei de comentar ontem. Ontem eu me empolguei. É um artigo curioso. Eu dei risada com o título, que é: em 2019 blockchain vai ser chato, vai ficar boring, né, como se diz em inglês. É um artigo da própria Technology Review. O que ele diz é que todo aquele fervor revolucionário do blockchain agora vai virar, como se diz no jargão, business as usual, vai ter aplicações em blockchain por aí acontecendo e já não vai ser mais motivo de ninguém, né, subir na cadeira. Eu achei interessante essa história, com que velocidade que o blockchain está sendo assimilado, né? Inclusive sem provocar maiores revoluções, está, né, sendo assimilado por empresas do mercado financeiro, está sendo absorvido como essas tecnologias todas. O que mais? Ontem eu falei do suicídio com o Facebook, já falei bastante. Que mais que eu deixei de falar aqui? Tem alguma coisa interessante. Vamos lá, vamos pular um pouquinho essa história e falar de duas notícias relacionadas à ciência. Uma delas, eu não sei se alguém já foi para o Grand Canyon ou já viu o Grand Canyon. O Grand Canyon é uma coisa colossal, parece que você está em Marte, né? Você olha para baixo, você tem um canyon de, sei lá, um quilômetro ou dois, né? E você vê as camadas geológicas, né? Muito interessante. Eu me lembro, eu não vou lembrar do número exatamente, mas o guia dizia alguma coisa como: a cada centímetro que você desce é 1 milhão de anos. Então você tem 2 quilômetros, são 2 bilhões de anos, alguma coisa nesse sentido. Mas aí você fala: bom, que legal, porque isso é como se fosse um livro, né? Cada página aqui é uma era geológica, para os geólogos deve ser mole. Mas o que eu não tinha ideia é que existe uma coisa chamada grande inconformidade. Vamos imaginar que essas camadas geológicas sejam um livro. Pois bem, está faltando 1 bilhão de... Estão faltando 3 quilômetros de página, por assim dizer. Se a gente for ver as camadas todas, está faltando... Se você olhar no Grand Canyon, tem um salto, em termos de tempo, de uma camada para outra, você tem um salto gigante, você fala, peraí, estão faltando 3 mil quilômetros aqui... 3 mil quilômetros, não, 3 mil quilômetros acho que é muito, acho que é 3 quilômetros, peraí, é 3 quilômetros, desculpa, 3 mil quilômetros, eu fiquei com a cabeça, mas estão faltando 3 quilômetros de páginas aqui, o que significa um salto no tempo gigante, peraí, o que aconteceu, será que foi só aqui? E os geólogos perceberam que no mundo inteiro, sumiu, desaparece do registro, como se algum, sei lá, como se algum sensor da China, falou, oh, essa parte da história aqui não é legal, vamos apagar. No mundo inteiro está faltando 3 quilômetros de registro geológico. O que aconteceu para, globalmente, a gente ter esse sumiço? O que eles estão desconfiados é o seguinte, a pista talvez sejam as geleiras, as glaciações. Toda vez que você tem uma glaciação, que o planeta fica coberto de gelo, o gelo, à medida que ele se desloca, ele vai arrastando e vai literalmente formatando a superfície, vai deletando, fala outra palavra, parece retífica, parece fresa para quem entende de mecânica, ele vai fresando a superfície e arrasta isso para o mar. E o que eles descobriram? Na hora que você vai olhar no mar, você descobre que no fundo do mar há pistas desse fenômeno, dessa camada, as camadas da Terra, à medida que houve eras do gelo, terem sido barbeadas, como se tivesse passado ali um barbeador e tosado a superfície da Terra. Essa é a tese mais recente. Mas é curioso, eu não podia imaginar que no livro da Terra alguém tivesse arrancado as páginas. É lógico que o artigo é muito mais interessante que isso, ele menciona, por exemplo, elementos químicos que eu já tinha, nem lembrava que existia, como hafnium e lutécium, que parece alguma coisa do Asterix, mas não é. Mas eu achei bacana, ainda mais porque isso vai costurar aqui com um artigo sobre, de novo, mudanças climáticas. O que acontece? O deserto do Saara... É um deserto, um baita deserto, não acaba nunca mais, um troço seco à beça. E uma das explicações para o deserto do Saara, sobretudo pela análise do solo em alguns lugares, na costa da África e tal, é que o deserto do Saara teria a ver com as eras do gelo. À medida que as eras do gelo são cíclicas, isso faz com que o deserto, ao mesmo tempo, ele alterne entre... ser um deserto e ser uma coisa um pouco mais luxuriante e verde. Então ele fica indo e voltando entre esses dois estados de acordo com as eras do gelo. O que acontece? Eles fizeram outras medições e chegaram à conclusão que sim, o deserto é cíclico, ele alterna entre dois estados, mais luxuriante, mais desértico, mas o ciclo não é o mesmo das geleiras. O ciclo das geleiras é de 100 mil anos. O ciclo do deserto é de 20 mil anos. E esse ciclo coincide, veja que interessante, coincide com o ciclo das monções, que é uma estação de chuvas. E esse ciclo das monções, que também tem 20 mil anos, no que ele se origina? Ele se origina numa pequena mudança do eixo de rotação da Terra. O universo, não sei o que te contaram, mas o universo é todo torto. O sistema solar é todo mundo torto, cada um gira para um lado, é uma desgraça. E a Terra é inclinada, ela gira num eixo inclinado, o que é legal, porque a gente tem as estações, se o eixo não fosse inclinado, a gente não tinha estação nenhuma. Mas não só o eixo é inclinado, como tem uma série de outros reboliços, reboleios, sei lá como é que você vai chamar isso, que são cíclicos. O próprio eixo da Terra dá uma giradinha ali num ciclo mais longo. E essa leve giradinha provoca... alterações cíclicas no clima terrestre. Então, o deserto tem um ciclo de 20 mil anos, o Saara já foi mais legal, e eu achei isso interessante, porque, de novo, eu não sabia que a rotação da Terra tinha essa outra instabilidade cíclica. O que mais que tem? Uma coisa curiosa, porque o artigo aqui chama isso de como se fosse um marcapasso. A gente tem um outro ritmo no clima terrestre que é provocado por essa pequena alteração na rotação da Terra. Uma outra notícia interessante, o título é um pouco sensacionalista, eu li com um pouco mais de expectativa, mas é, na verdade, um estudo mostrando que o aquecimento global tem um impacto sobre saúde mental. À medida que os lugares ficam mais quentes, a produtividade cai, algumas doenças se expandem, você tem estresse gerado pela falta de água, né? As pessoas mais pobres que não têm acesso ao ar-condicionado, etc. e tal, padecem mais. Então, eles imaginam que se a temperatura subir realmente 2 graus, como a gente está imaginando, isso pode ser catastrófico do ponto de vista de saúde pública mental. O que eu achei legal, tem um vídeo nessa reportagem em que o cara fala o seguinte, a geração mais nova, sei lá, os adolescentes ou os jovens de hoje, eles já cresceram num mundo com um clima diferente ou com um clima instável. Né? A geração anterior, eu estou com 54, eu me lembro, o clima era mais regular. Né? Então, quem nasceu mais recentemente já está pegando climas extremos, né? Calores extremos, mais inundações, mais secas, mais incêndios. Então, já aconteceu. A gente fica pensando que a gente está deixando o mundo pior para os nossos netos. Não, os nossos colegas de trabalho mais novinhos, infelizmente, já estão tendo que encarar um problema pior. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Eu vou passar o título, o link para um artigo que é bastante provocativo. Quando eu digo bastante provocativo, é provocativo mesmo. A questão pera um instante só. Antes disso, tem que comentar. Como é que eu posso começar o ano sem comentar esses dois artigos aqui? Um deles é um artigo do TechCrunch dizendo o seguinte. Uns pesquisadores de inteligência artificial estavam desenvolvendo um algoritmo para transformar o quê? Imagens aéreas, né? Tipo essas imagens que, né, você vê no Google Earth, né? Imagens aéreas, em mapa. Porque fazer mapa dá um trampo desgraçado. Então imagina que legal se você tira uma foto e o algoritmo consegue transformar isso num mapa. Bacana, bacana. Aí eles treinaram lá uma inteligência artificial, ela tinha que primeiro analisar uma foto, transformar isso num mapa e depois fazer de conta que ela esqueceu qual era a informação original e tentar, a partir daquele mapa, reconstruir como seria a realidade. Né? Então teria uma prova no final. E o algoritmo estava indo estupendamente bem. Aí até que alguém desconfiou e descobriu o seguinte, sem que ninguém percebesse, a inteligência artificial descobriu um jeito de colar. Na hora que ela construía o mapa, ela colocava no mapa escondido, sem que humanos conseguissem ver, as informações que ela precisava acertar na prova. É como se ela levasse uma cola, como se ela literalmente colasse. Ela fez isso sozinha e o artigo mostra, inclusive, onde e como ela escondeu a informação por conta própria. Então vejam que coisa preocupante, né? Não só a inteligência artificial descobre que é possível colar, como ela descobre maneiras de colar sem que a gente perceba, né? Agora imagina um mundo em que a gente confia cada vez mais nos algoritmos, e sobretudo porque eles são tão precisos, e se essa precisão na verdade for falsa? Eu achei bastante preocupante. Então agora só para encerrar, amanhã eu falo do artigo provocativo. É um artigo no New York Times chamando a atenção de uma maneira bastante incisiva sobre a falta de segurança dos telefones celulares. O que acontece? Toda a estrutura de telefonia, sobretudo telefonia móvel, ela é caduca. Ela é baseada num saco de gatos de tecnologias aí que nunca mais ninguém revisou, que ninguém tinha pensado em segurança profundamente. Então você tem desde protocolos aí de 2G, a possibilidade de você fazer células falsas, né, para quando o cara conecta por ali, achando que conectou numa operadora normal, conectou numa célula que vai roubar os seus dados. Então, se você é um pouco mais ligado em telefonia, se você é um pouco mais técnico, dê uma olhada porque é bastante assustador, né? Porque mostra como a infraestrutura inteira é porosa e ela permite não só, sei lá, roubarem os seus dados, atacarem as redes. É bastante preocupante, né? Bastante preocupante, sobretudo porque existe muito legado, né? E trocar o legado custa caro e nem todo mundo está disposto a olhar embaixo do tapete. Raríssimos, uma curiosidade só, ontem eu descobri, até por intermédio da ajuda de um desconhecido, na verdade, que talvez um dos podcasts mais antigos do Brasil, acho que o meu não é o mais antigo parece ser um chamado Digital Minds, de um cara chamado Danilo. é que ele diz ele que o dele começou em 21 de outubro de 2004. Pois bem, eu achei o post original do Roda e Avisa, que é meu podcast, em que eu anuncio em 2 de dezembro, ou seja, um mês e meio depois, que finalmente eu era um podcast. Por que finalmente? Porque desde 2003, ou seja, antes mesmo de haver a infraestrutura de podcasts, eu tinha um audioblog, eu publicava áudios, mas sem suporte a podcast. A hora que apareceu o suporte a podcast, eu adotei. Então, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. É de 2004, faz muito tempo. Eu estou até em contato com o Danilo para a gente, né, conversar um pouco a respeito. Eu sei que o podcast dele se interrompeu em algum momento. O meu nunca foi interrompido. Então, talvez aí, não sei se tem algum título para o podcast ininterrupto mais antigo, ou um dos mais antigos, talvez eu esteja aí no páreo. Raríssimos, muito obrigado. Aliás, só para completar, ontem eu publiquei o 13º episódio do Roda e Avisa. Eu preciso mudar a medicação. Um grande abraço e até amanhã.